Nós estamos vivendo um período de total insegurança, né? É muito difícil de você prever o que vai acontecer daqui a 30 dias. É uma dificuldade enorme que o mundo todo está vivendo por conta do Covid-19, né? Então nós temos que ter muito equilíbrio, serenidade para poder tomar a decisão mais acertada possível. E esta questão da eleição é um debate muito, muito complexo, né? Que tem vários entendimentos. E o que eu vou defender aqui é bem possível que boa parte daqueles que estiverem nos ouvindo não concorde. E a gente precisa. Acho que o Brasil está precisando disso. De respeito às posições, de respeito às instituições, e a gente, evidentemente, que vai respeitar aquilo que for decidido por quem tem a obrigação de decidir, que é o Congresso Nacional. Evidentemente que nós estamos tentando espaço para colocar a nossa opinião, a opinião do movimento municipalista brasileiro, né? Que é, em primeiro lugar, no sentido de o cuidado com a saúde da população, proteção à saúde da população brasileira. Nós estamos entendendo que o Brasil não vai reunir neste ano as condições mínimas necessárias, né, por conta desta pandemia para realizar um pleito municipal que envolve. A última eleição houve a participação de 146 milhões de eleitores, né? 2 milhões de brasileiros trabalham voluntariamente no dia da eleição como mesários. Mais de 2 milhões e meio trabalham, pessoas filiadas a partidos políticos, trabalham na condição de fiscal de urna. Então nós teremos aí um contingente de pessoas trabalhando no dia da eleição, aproximadamente 5 milhões de pessoas. Mas ainda tem tudo o que acontece no período da campanha e da pré-campanha, né? Tem as convenções municipais, né? E agora o Tribunal Superior Eleitoral, ele permite que ela possa ser realizada virtualmente, por videoconferência, né? Mas isso não resolve o problema. Não resolve esta situação, porque nós temos 1.000 municípios do Brasil que não possuem sinal de internet, mais de 1.000 municípios. Outros tantos que possuem sinal, possuem banda larga, o sinal é muito ruim, é de péssima qualidade, né? Muitas pessoas dos municípios médios e pequenos, que fazem parte dos diretórios municipais, residem no interior do município. E, portanto, dificuldade de conexão. Então, nós temos inúmeros problemas. Nós tivemos na última eleição municipal mais de 50 mil candidatos participando. Se você botar um número por baixo de 10 cabos eleitorais por candidato, nós teremos aí 500 mil pessoas trabalhando no dia a dia, na visita ao bairro, na caminhada de rua, no encontro com a sociedade organizada, na visita em cada residência, na área urbana e na área rural. E se nós tivermos uma situação contornada, amenizada, por conta da pandemia, a possibilidade de uma eleição naquele momento ela ser a causadora de uma segunda onda no Brasil é muito grande. E aí nós estaremos botando tudo por água abaixo aquilo que nós construímos com muita dificuldade até então, no combate ao coronavírus. Vamos imaginar que lá por a eleição sair em outubro, novembro, dezembro, que no momento da campanha e da eleição propriamente dita, no dia da eleição, né, nós tivemos a situação amenizada e esta eleição foi a responsável por uma segunda onda, imagina nós voltarmos a fecharmos os estabelecimentos comerciais, a fecharmos as indústrias, os frigoríficos. Imagina a situação que pode causar de prejuízo à saúde da população e à economia do Brasil. Então, o que nós estamos alertando é um risco muito grande, né, de que isso possa acontecer.
E, presidente, Rodrigo falando, tudo bem?
Oi, Rodrigo, tudo bom?
Tudo certo. A gente sabe, né, que nesses últimos dias, tanto o TSE como o Congresso Nacional parecem alinhados em apenas adiar essas eleições para esse ano, né? Já tem conversas de que o presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, pretende analisar o projeto no máximo daqui a 2 semanas. Mas o senhor, como presidente da Confederação, qual data imagina para essas eleições de 2020?
Rodrigo, o Congresso Nacional nesse momento está reunido. Suspenderam a sessão do dia, com a ordem do dia, né? E abriram uma sessão agora às 16 horas, com debates temáticos, e o debate temático está sendo a questão das eleições. É bem possível que a semana que vem já tenha relator para a matéria, indicado pelo presidente do Senado. É? E a ideia é, sim, de realizar a eleição no dia 15 de novembro, primeiro turno, e no dia 29 de novembro, o segundo turno. Isso ficou ontem encaminhado, né, por boa parte dos líderes que participaram de um encontro com o Tribunal Superior Eleitoral, com o presidente Rodrigo Maia e o presidente Davi. Né? Eles alinharam isso. Ouviram 8 especialistas, médicos infectologistas, sanitaristas, né, epidemiologistas, que participaram do encontro, mas eu tive a oportunidade de assistir o debate e posso afirmar que em momento algum nenhum deles deu garantia de que uma eleição no Brasil, em novembro, ela não pudesse, né, ou não possa, né, prejudicar todo esse processo que governadores, que prefeitos e que a União está trabalhando, todos com muitas dificuldades, né, para poder contornar. Né? Olha o esforço que cada um está fazendo para a gente poder chegar ali adiante e colocar tudo a perder. Então, nenhum desses 8 especialistas garantiram absolutamente nada. Apenas disseram, é possível que outubro, né, que novembro, a situação esteja um pouquinho melhor do que outubro. Mas nada de certeza, nada de garantia.
E para o senhor, qual a melhor data?
Presidente, a gente está um pouquinho pelo horário já, eu queria saber, de uma maneira bem direta, o que, que o senhor, a Confederação, defende em primeiro uma eleição
a Confederação
no...
A Confederação defende o que a Colômbia, o Uruguai, o Paraguai, o México, a Argentina e o Peru, que estão entre as principais economias da América Latina, fizeram. Suspende a eleição e vamos realizar esse processo eleitoral quando nós tivermos total garantia de que nós não iremos prejudicar a saúde das pessoas e a economia do país. Então, o que é isso? O que quer dizer isso? Nós só vamos ter isso quando nós tivermos uma vacina à disposição da população e a população imunizada. A população está com receio. A população, especialmente a população com mais idade, não vai para ir para a urna. Nós vamos estar tirando muitas pessoas que gostariam de concorrer nesse pleito e que estão com mais de 60 anos, com um ou outro probleminha de saúde, que vão estar impedidos de concorrer. Então, nós estaremos ferindo a democracia brasileira com uma posição de uma eleição para este ano ainda, é o nosso entendimento. Respeitando, evidentemente, toda e qualquer outra posição e opinião.